De lá pra cá.
Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao terceiro episódio do De Lá Pra Cá, um podcast sobre ações, pesquisas e projetos da Universidade Pública Brasileira. Eu sou o Matheus Moraes e aqui comigo, Emily Botelho.
Essa é a primeira temporada e a cada episódio um tema será abordado com dados, debates, entrevistas e o impacto dele na sociedade.
E a física? Já parou para pensar em como ela está presente no nosso dia a dia?
Esse é o tema do episódio de hoje, a física no ensino e na pesquisa.
Serão três blocos. No primeiro, vamos trazer alguns dados sobre o mundo dos cálculos e de pequenas dúvidas que são respondidas pela física.
No segundo bloco, dois projetos de extensão da UFMT que levam conhecimento científico para além do laboratório, o Física na Nuvem e o PhysicArt.
E no terceiro, uma entrevista com a professora Erika Mello, aqui da UFMT e que compõe o grupo de gênero da Sociedade Brasileira de Física.
Isso tudo aqui no De Lá Pra Cá.
Ouviu esse som?
Aposto que ele chegou muito rápido ao seu ouvido. Segundo as leis da física, as ondas sonoras se propagam a aproximadamente 343 metros por segundo. Quem descobriu isso foi o físico Pierre Gassendi, em 1635, quando comparou o tempo entre o clarão de um disparo de canhão e o barulho dele.
Mas os estudos vão além disso. A temperatura do ar pode modificar a velocidade do som. Por exemplo, a uma temperatura média de 20 graus, o som percorre 343 metros por segundo.
Então, a música que você mais gosta pode chegar mais rápido dependendo do dia, se está calor ou frio, o que é difícil aqui em Cuiabá.
Por isso o som também tem diferenças em alguns meios materiais. No mar, ele chega a aproximadamente 1.522 metros por segundo.
Na borracha, a 1.500 metros por segundo.
No aço, a 6.000 metros por segundo e no alumínio, a 4.400 metros por segundo. Os trovões ou trovoadas também provocam a separação entre a luz e o som, tendo a mesma origem.
Quando vemos um relâmpago, a gente demora alguns segundos para ouvir o trovão.
Isso mesmo. Por isso que quando vir um clarão e contar os segundos, é só multiplicar esse tempo por 340 e teremos os metros aproximados do local do raio.
Enfim, só pra gente entender, o ouvido humano pode perceber sons apenas dentro de um intervalo de frequências. Tudo isso está explicado em um artigo do físico Joab Silas da Silva Jr.
Ele explica que o intervalo de frequência vai de 20 até 20 mil Hz.
Hertz, que é uma homenagem ao físico alemão Heinrich Hertz, é a unidade de medida das ondas senoidais, como as de rádio ou sonoras. Cada Hertz equivale a um ciclo desses por segundo.
Voltando ao ouvido, o som abaixo desse nível é chamado de infrassom, e acima é chamada de ultrassom. Muitas vezes, o que para nós humanos fica difícil de ouvir é audível para animais como cães, que têm sensibilidade com fogos, por exemplo.
Mas como tornar a física mais próxima da gente, e não esse bicho papão que parece que amedronta todo mundo?
Esse é o tema do Periféricos de hoje, com o estudante de física Bruno Santos Felipe, que usa o Instagram para divulgar o conhecimento da universidade.
Vou mostrar para vocês por que, que o ímã gruda nas coisas, por que, que ele gruda no metal, por que, que ele interage com outros ímãs, tá?
Esse é o Bruno Santos Felipe, estudante de física da UFMT, no perfil dele no Instagram, o Física Foda. Se ficou curioso para saber mais sobre as linhas de campo magnético, entra lá e confere. O Bruno, mesmo tímido na entrevista, encontrou nas redes sociais uma forma de aproximar as pessoas do que mais gosta. A física.
Na verdade, eu meio que já tenho uma tendência a querer falar para as pessoas de física, né? Então, isso encaixou bem com o que eu gosto.
A rede social foi uma estratégia para divulgar a ciência, mas não do modo convencional, com cálculos e artigos científicos, e sim com curiosidades, questões que estão ao nosso redor.
E eu tenho visto que a gente tem usado muito rede social para muitas coisas, né? A gente utiliza rede social para tudo, para falar de política, para falar de notícias do que está acontecendo, para falar de meme, a gente faz muito, né? E eu percebo que a gente utiliza pouco para divulgar as coisas que a gente faz, inclusive as coisas da ciência, né? Então eu passei a fazer um Instagram, criei um perfil no Instagram, em que eu tento fazer um pouco disso.
O Bruno conta que o próprio bordão, Física Foda, inspirou a criar o perfil. uma forma diferente de enxergar a física em um contexto em que a ciência também é questionada.
E aí eu tô buscando também as pessoas que queiram me ajudar pra gente falar um pouco. O perfil é @físicafoda, tudo junto, né? Porque é um bordão que eu ouvi no primeiro semestre que eu entrei no curso de física e eu repito esse bordão até hoje, né? E aí acabou pegando, e aí eu criei esse perfil em que eu tento também trazer algumas coisas mais ilustradas, mas de forma mais simples, algumas coisas que muitas vezes não são nem faladas no ensino médio.
Nos vídeos, stories e algumas postagens, o Bruno tenta atualizar e facilitar questões que servem para o cotidiano e para aqueles que ainda estão estudando no ensino médio.
Eu vou falar de gravitação, eu tento falar da forma como a gente entende hoje, eu tento trazer o que a gente enxerga da física hoje, num perfil, num contexto em que a gente não está nem acostumado a ver ciência, né, que é o Instagram, e nem acostumado a ver esses assuntos daquela forma. Que geralmente isso a gente vê com a forma mais complicada, então eu estou tentando fazer, é uma coisa bem difícil. Então eu não sei como isso vai dar certo, mas estou tentando.
A bio do perfil diz de forma clara, o objetivo, mostrar que a física, além de linda, é foda. No bloco de extensão, a gente fala mais sobre a participação do Bruno também no Física Art, um projeto aqui da UFMT que une ciência e expressões artísticas em um só local.
Um levantamento feito pela Fundação Victor Civita, em parceria com o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o Banco Itaú e a Fundação Telefônica Vivo, mostraram que 36% dos alunos de ensino médio acreditam que a matéria de física é considerada descartável. Mas você já parou para pensar por que estudamos física nas escolas?
Nós fomos atrás de dois projetos de extensão que têm mudado essa história.
No quadro Balbúrdia, o Física na Nuvem e o Physicarte atuam com uma outra dimensão da física, mais próxima do cotidiano de alunos e da comunidade.
Ouça com Andrelina Brás e Emanuele Valverde.
E nós já falamos de tempo, de medidas, de pesos e de Instagram. A física, além de ciência, está muito próxima de todos nós. E é o que a gente vai mostrar aqui no bloco de extensão, com Física na Nuvem e o Physicarte. Eu sou Andrelina Brás e aqui comigo a Emanuele Valverde.
Exatamente, Andrelina. Um desses alunos que mudou a relação com a universidade foi o Hamilton Dias de Carvalho Júnior. Ele é graduando na UFMT e reconhece que o Física na Nuvem auxiliou na permanência dele no curso. Para a gente ter uma noção, esse é um dos cursos em que, pela dificuldade e pelos problemas de assistência estudantil, mais tem evasão.
Na UFMT, de uma maneira, tipo, extrema, foi bem, eles facilitaram demais e ajudaram a minha permanência na UFMT.
Já o Edmilson Dias de Carvalho Júnior respira a universidade.
Pode falar pra mim o seu nome?
Meu nome é Edmilson, mas eu sou popularmente conhecido no Instituto como Jimmy, então oi, eu sou o Jimmy.
Oi, eu sou a Brelisa.
Nós conversamos com o Jimmy em uma das salas da coordenação do Instituto de Física. Mesmo antes de iniciar a entrevista, foi ele mesmo quem buscava outros integrantes, como o Hamilton, para falar com a gente e divulgar o projeto no Física na Nuvem. O Jimmy disse que o projeto definiu como docente e hoje como mestrando no Instituto.
Eu tinha as minhas dúvidas quanto à docência, o projeto ele só me definiu enquanto um docente, enquanto um professor. Eu realmente acho que eu nasci para isso. Eu realmente acredito que esse é o meu papel, é de alguma forma lecionar, dar aula, mas também, quem sabe aí, divulgar a ciência de um modo geral, que é o que eu espero, né? E que eu também acredito que o Física na Nuvem faz.
Por meio do projeto, os alunos de Física podem ganhar a experiência da docência. O objetivo também é mudar a visão dos alunos sobre a Física e diminuir distância entre o professor e o aluno.
Como graduando, é extremamente gratificante, né? Porque eu sou aluno da graduação em Física Licenciatura. Então, a gente fazer um projeto em que a gente tem contato com a sala de aula e é na escolas da rede pública, né? Então, isso engrandece muito nossas experiências particulares como alunos, propriamente ditos. E eu acredito que para os alunos seja muito bom também, porque a gente aborda sempre de uma forma diferente, né? A física no ensino médio, como isso pode ser visto no dia a dia também, é bem interessante.
Sobre a falta de interesse em física pelos jovens, explica que o projeto aproxima os fenômenos através da transmissão de conhecimento de forma mais próxima e dinâmica.
E realmente ele também me mudou no sentido de que eu aprendi a gostar de física também. Eu não vou mentir, eu aprendi a gostar de física como física no novo, e olha que incrível, né? Eu sou aquela pessoa que aprendeu a gostar de física conforme o curso foi avançando, e eu acredito que um grande catalisador desse processo foi o Física na Nuvem.
O Hamilton trabalha como expositor no projeto. Sua função é buscar explicar de maneira simples e inovadora como os fenômenos físicos acontecem, e isso ele faz com maestria.
Então eu estudo o conteúdo que a gente está abordando no momento, e eu busco achar maneiras alternativas de apresentar esse conteúdo que não a velha maneira de, sabe, escrever no quadro fórmulas, essas coisas. A gente pega um experimento e fala assim, gente, o que vocês conseguem perceber aqui? Ah, vocês percebem que isso aqui acontece quando isso também acontece? Então essas duas coisas podem estar ligadas, sabe? Aí a gente busca sempre dinamizar o processo de aprendizagem da física.
Já o Admilson foi uma das mentes fundadoras do Física na Nuvem. O Jimmy contou pra gente um pouco da abordagem com que eles trabalham e passam seus conhecimentos para os estudantes.
Mas o que a gente gosta de fazer lá? A gente gosta de desenvolver o conteúdo com um objetivo. Então, se a gente vai falar... se a gente está falando, por exemplo, no segundo ano, de máquinas térmicas, né? Então, a gente está falando, por exemplo, como um motor funciona. Como o motor de um carro funciona, né? Ah, mas de que ponto isso poderia agregar na vivência de um aluno? Isso é um aluno que tem uma aptidão à mecânica, entendeu? A gente sempre tem que pensar na possibilidade do aluno estar pegando aquilo e utilizando como uma vivência posterior. Então a gente sempre pega esses conteúdos e a gente sempre utiliza uma pergunta motivacional, ou então a gente utiliza desses conhecimentos para responder uma pergunta, sempre associada ao cotidiano de um aluno, um cotidiano mais simples, né? Então... Por que que o copo d'água, um copo de água gelada, ele começa a suar quando ele fica ali na temperatura ambiente? Por que que o café esfria e a água esquenta? Essas são perguntas que todo mundo faz. E a física dá conta de explicar. Então você vai, explica o fenômeno e fala, gente, olha, com esse fenômeno aqui, a gente dá conta de explicar isso aqui que vocês estão vivendo, isso aqui que vocês veem em casa. Né? E isso é muito incrível, eu acredito que isso é o grande diferencial e isso que chama a atenção. O aluno começa a falar, nossa, realmente isso tem uma aplicabilidade na minha vida. Ou realmente, nossa, eu consigo perceber agora que aquilo acontece desse jeito devido aos conhecimentos que a gente desenvolveu com eles.
Desde o início da proposta, o Física na Nuvem transformou a vida daqueles que entraram em contato com o projeto, fazendo aumentar o número de alunos que se interessaram e ingressaram na universidade.
Esse semestre, 19/1, que começou agora, tiveram 4 alunos que foram do projeto Física na Nuvem e entraram para a Física agora. Tipo, eles são meus calouros e eles tiveram aula comigo quanto professor de Física na Nuvem ou quanto expositor do Física na Nuvem.
Outro projeto é o Physicart, que busca divulgar a ciência junto com a cultura, a música, as artes plásticas. Uma imagem para além de uma ciência dura, mas também bela. O professor Márcio Cornélio explica que as ações são interdisciplinares e se juntam a cursos, como o de arquitetura no FMT. Um dos projetos é com os super-heróis da física.
A gente começou trabalhando isso com histórias, né? Então a gente tem uma parte que é lúdica do projeto, em que a gente criou uma série que se chama Super-heróis da Ciência, né? Então a gente tem os alunos aqui do Instituto que são desenhistas, então eles desenharam essas figuras, como pegaram nomes de grandes, né, nomes de grandes cientistas e transformaram na figura de um super-herói. E a gente planeja fazer histórias com isso, em que os super-heróis da ciência, eles combatem, digamos, a mentira, a hipocrisia, né, com a verdade.
Outra ação são as instalações de arte que mostram os fenômenos científicos da física dentro do museu e dos corredores da universidade.
Tem uma coisa que a gente fez, que a gente até apresentou no museu ano passado, que é uma coisa muito simples, na verdade, né? A gente botava um laser num espelho, numa caixa de som, e aí o laser refletia aí na parede e fazia uns desenhos muito bonitos, assim, de acordo com a música que ia tocando, né? Então aí a pessoa chama atenção aquilo, esse tipo de coisa, através de, né, porque se forma uma imagem bonita e aquela, e como aquela imagem é construída é pura ciência.
As instalações do Physicart vão desde fotos astronômicas, como o céu de Poconé, até os efeitos sonoros na luz. Segundo o professor, os eventos atraem pessoas de todo o estado.
E a gente chamou isso de céu de Poconé, porque ele vai para Poconé para tirar essas fotos, né? E
Daí quando a pessoa entende que aquilo foi tirado em Poconé, assim, achando que primeiro, é uma foto que está na internet. E essa é parecida com fotos de astronomia que estão na internet, mas não, foi fotos que você... É o céu daqui, é o nosso céu também, né? Você olha para o céu aqui, com um telescópio você é capaz de ver. É, e a gente notou assim que o fluxo foi aumentando, né? Quer dizer, à medida que as pessoas iam, falavam para outras pessoas para irem mais. Então, na última semana, assim, tinha muita gente indo, assim, né? Então, a gente nota que as pessoas saíam de lá, assim, pô, que legal isso, que legal ver as coisas daquela forma. Então, a gente estava tendo um retorno muito interessante, né? E tanto que também a gente foi, esse ano a gente vai fazer no SESC.
O Bruno Santos Felipe, que a gente falou sobre o perfil dele do Instagram no primeiro bloco, também fez parte do Fisicart. Para ele, o projeto auxiliou no processo de estudo e aprendizagem sobre os conceitos da física.
Eu, participando com outros colegas, a gente participa em diversas vertentes. A primeira participação começa com as reuniões que a gente fazia pré-evento. Então a gente se reunia para discutir ideias, discutir conceitos e pensar o que a gente devia fazer. A gente reunia com pessoas que desenhavam para eles fazerem os desenhos que a gente estava pensando. Então começa assim. Então todo mundo participou disso, a maioria das pessoas participou dessa etapa. A outra etapa é a parte da gente montar o espaço, montar o lugar, ver como vai ficar. E a gente fez bastante parceria com o professor da arquitetura e ele trouxe alunos de lá também. Então aí já começa a ver o projeto crescendo. E eu fui participando de tudo isso, né? Então é um trabalho em conjunto de todo mundo.
Para o professor Márcio Cornélio, o projeto busca aproximar a ciência à universidade das pessoas, algo que está ao nosso redor.
É justamente esse de divulgar a ciência, né? De levar as pessoas a olharem a ciência e ter uma cultura científica, né? De entenderem mais, entenderem que aquilo é importante, de que a ciência faz a gente, permite a gente a fazer coisas fantásticas, coisas belas, né? E isso está na vida da gente em todos os lugares, né?
Quase perdendo as palavras, o professor também relatou a satisfação pessoal com o projeto e a forma de compartilhar o conhecimento científico.
Ah, ele trouxe, assim, uma satisfação, eu posso falar isso principalmente da exposição do ano passado, assim, uma satisfação pessoal de ver as pessoas ali, né, se interessando por aquilo, se sentindo, como é que a gente diz assim, a gente fala que às vezes as coisas são um pouco... As instalações, a gente pode, são fantásticas, assim. Então as pessoas ficam, como é que eu vou dizer, eu perdi a palavra agora.
Admiradas?
Isso, elas ficam admiradas, muito surpresas, assim, com aquele negócio que está lá na frente delas, né? Às vezes, talvez não imaginem que aquilo seja possível, e às vezes é uma coisa simples do ponto de vista científico, né?
Em um curso tão difícil, o projeto também humanizou o dia a dia do Bruno dentro da universidade e da própria física.
Eu acho que isso me aproximou de alguns professores, né? Eu passei a conhecer mais pessoas do Instituto de... Assim, não é Instituto?
De Arquitetura.
Isso, da Arquitetura, pessoas da Arquitetura. Então eu passei a fazer mais relações com pessoas de outras áreas. Então isso foi uma coisa bem legal. Eu comecei a ver de forma diferente o trabalho dessas pessoas, né? Então a gente ia organizar o espaço, por exemplo, e aí o olhar que o arquiteto tem para o espaço, para coisa assim, é uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado, então foi bem legal essa interdisciplinaridade.
Enfim, são histórias que vão para além da sala de aula da universidade. De escolas, é ensino, é vida, é experiência.
E se falarmos de experiências, por que não trazer tudo isso também para cá? O Fisicart e o Física na Nuvem são projetos de extensão da UFMT.
Esse foi o bloco de extensão aqui do De Lá Pra Cá.
E no Consciência de hoje, uma entrevista com a professora do Instituto de Física da UFMT, Érica de Melo Silva.
Olá, ouvinte. Esse é o Consciência, um bloco de entrevistas sobre pesquisas científicas em várias áreas. Eu sou Milena Leite e aqui comigo, Victoria Ellen.
A física está presente no nosso cotidiano. Isso ouvimos durante todo o episódio. Outra questão é a presença da mulher no mundo da ciência.
E para falarmos sobre pesquisa científica e as mulheres nesse mundo, também cercado por homens, nós temos uma convidada especial.
É a professora do Instituto de Física da UFMT e doutora em Física pela Universidade de Brasília, Érica de Melo Silva. Bem-vinda, professora.
Olá, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade.
A professora Érica integra, desde a última semana de julho, o Grupo de Gênero da Sociedade Brasileira de Física. Professora, o que o grupo discute no âmbito da mulher nas pesquisas científicas?
Como você falou, eu me passei a fazer parte desse grupo de trabalho bem recentemente e tive contato, através de uma primeira reunião de Skype com os integrantes, e nessa ocasião foi discutida a respeito de um questionário que foi aplicado, uma pesquisa que foi feita para conseguir medir quantas pessoas passaram por situações de assédio na física, né? Tanto assédio moral quanto sexual, e os números são bem alarmantes, infelizmente. E essa pesquisa, nós agora vamos trabalhar os dados e fazer uma publicação em breve. E então, um dos temas que o grupo se dedica a discutir são essas questões que, na verdade, são responsáveis pela grande evasão das mulheres da ciência, além de outros pontos, né? Eu ainda vou me inteirar de outros aspectos, mas é uma área de atuação assim, bem abrangente, com mulheres de várias regiões do Brasil. Eu sou a pessoa representante aqui do Centro-Oeste e vou ter muito a aprender com essas pessoas bem experientes.
E como é para você, como mulher, a sua trajetória nesse meio acadêmico?
Olha, sempre foi uma trajetória marcada por um sentimento de não pertencimento ao lugar. Então, desde a graduação, eu tive poucas professoras, tive poucas colegas. Me formei só com mais uma colega. Então, imagine vocês que são da comunicação, com tantas colegas mulheres, você ter só uma, né? E pense que nessa época, esse assunto de mulheres na ciência, ele nem era debatido, né? Talvez muito pouco. Esse tema no Brasil cresceu muito nos últimos 20 anos. Então, foi uma trajetória, assim, solitária, em que a gente passava pelos nossos problemas e ia tentando vivenciar as coisas da melhor forma possível, driblando daqui e dali. E isso até fez com que, por um momento, eu quisesse sair da física mesmo. Então, eu procurei, fui fazer mestrado na estatística e lá eu vivenciei o outro lado, porque lá já tinha muito mais mulheres. Então, eu senti uma diferença grande assim no ambiente, me senti mais à vontade, só que não era uma área que eu realmente gostava, né? Então, acabei voltando para a física, só que mais fortalecida, com mais condição de enfrentar essa questão de ter poucas mulheres, né, nessa área.
Como é a luta das mulheres contra o machismo estruturado na ciência?
É uma luta permanente em que as mulheres procuram abrir espaço, né, para atuarem. É uma forma de machismo muito marcante que todo mundo constata, a questão das interrupções da fala, né, em reuniões. Então, isso atualmente já tem sido mais debatido e as pessoas estão conseguindo superar essa dificuldade com uma facilidade um pouco maior. Mas esse machismo estruturado, ele realmente é um marco. Eu acho que nós ainda temos muito a caminhar para que a gente encontre um ambiente saudável, né, em que as pessoas se sintam bem, confortáveis, sem acharem que estão sendo avaliadas conforme se vestem, conforme o que falam, né? Uma situação de neutralidade mesmo em relação a gênero.
E de que forma a universidade pode considerar essas questões para o trabalho de pesquisa e de ciência?
Eu acho muito importante as pessoas das áreas das ciências sociais, né, que trabalham essas questões, e mesmo as pessoas da área de exatas, como no caso que eu mencionei para vocês, né, esse grupo de trabalho da SPF, fazendo pesquisas, procurando coletar dados, apresentando em conferências, né, porque existem alguns encontros específicos para discutir essa questão da mulher na ciência. Eu já participei de vários. O primeiro deles Eu estava no meu doutorado, foi em 2005, e lá são debatidos esses temas e as pessoas fazem proposições de regras de conduta, né, para depois tentar levar isso para suas instituições e levar isso também para as agências que regulam essas áreas, né, no caso como a SBF, a CAPES. Então, por exemplo, a CAPES, o CNPq também tem grupo de gênero e eles têm várias iniciativas de divulgação das pioneiras na ciência no Brasil. E muito recentemente, não sei se vocês já estão a par disso, como fruto de trabalho de pessoas que trabalharam anos a fio em busca disso, atualmente já existe até a possibilidade de licença maternidade durante o período de pós-graduação, de forma que a mulher não perca sua bolsa de estudos. Existe também agora uma diferenciação para as mulheres que são pesquisadoras, bolsistas, para que no ano em que elas venham a ter filhos, que esse ano não seja contabilizado, uma vez que ocorre uma queda na produção científica. Então, todas essas ações que, por exemplo, ocorreram recentemente, elas são fruto de anos de trabalho, de encontro, de discussões, de sensibilização da comunidade como um todo em relação a esses aspectos.
Aconteceu no dia 28 de março o evento Mulheres que Conquistaram Espaços, um acontecimento que objetivou celebrar os 50 anos da chegada da humanidade à Lua e ao mês da mulher. Você pode contar um pouco de como foi o evento para a gente?
Esse evento foi uma ocasião muito feliz para todas nós que participamos da elaboração dele, né? No caso lá da física, as professoras da física, né, juntamente comigo, professora Sabrina, professora Maia, professora Daniela, e aqui da comunicação várias professoras também, né, a professora Tamires, a Pâmela, a Letícia. Da filosofia, a professora Beatriz, e do Instituto de Educação, a professora Cândida. Então, eu só tenho a dizer que, pelo menos para nós, foi maravilhoso esse encontro, né? Várias de nós nos conhecemos nessa ocasião. E nós pudemos sentir que, ainda que estando em áreas diferentes de atuação, todas nós sofremos com esse machismo estrutural. Então, cada uma colocou vários aspectos, especificidades, né, de suas áreas, e o objetivo foi fazer com que as estudantes vissem que, apesar delas poderem vir a sofrer esse tipo de coisa, que tem como continuar e que nós estamos nos mobilizando para tentar melhorar cada vez mais essa situação. E nós pudemos contar também com a videoconferência da Josefine Rua, que é física, pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né, da Cosmologia, e ela pôde trazer na sua fala a contribuição das mulheres para que a humanidade chegasse à Lua, né? Porque quando a gente vê uma divulgação em geral, mostra os astronautas, né, mas não mostra quem estava por trás do cálculo das trajetórias para que a aeronave conseguisse aterrissar. Então, tudo isso foi discutido e, em particular, a presença marcante de mulheres negras nesse trabalho. Então, isso também foi muito importante para as mulheres negras que estavam lá, poderem se sentir representadas e vendo que elas também contribuem para a ciência, né, do mundo.
Professora, a senhora pode falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa que a senhora desenvolve na universidade na área de matéria condensada?
Eu comecei a trabalhar com problemas da área de matéria condensada desde o meu pós-doutorado, em 2012. E o que eu estudo, na verdade, é a dinâmica de sistemas que encontravam-se em equilíbrio e, por algum momento, sofreram uma intervenção externa, uma perturbação externa. Por exemplo, se você tem um material e você sujeita esse material a um campo elétrico ou um campo magnético. Então, do ponto de vista microscópico, qual vai ser a resposta desse material, né? Os elétrons, como que eles vão se comportar? Então, esse estudo mostra que eles vão ter comportamentos individuais e também coletivos. E é importante estudar como que o sistema evolui na tentativa de restaurar o equilíbrio que ele se encontrava anteriormente. E essa área de pesquisa tem bastante aplicação em materiais, como, por exemplo, o grafeno. Então, é uma pesquisa básica, mas que com motivação em materiais aí que têm um grande potencial tecnológico.
Professora, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. O assunto de mulheres na ciência, mulheres na academia, é muito importante. Eu espero que vocês tragam aqui muitas outras mulheres incríveis que a gente tem para trazerem seus relatos. E também estudantes, né, como as estudantes lá da graduação de física, que também fazem um trabalho muito bonito na divulgação das mulheres na ciência nas escolas. Tá bom? Muito obrigada.
E esse foi o Consciência, o nosso quadro de entrevistas sobre pesquisas e investigações científicas aqui no De Lá Pra Cá.
E assim terminamos o segundo episódio do De Lá Pra Cá, um podcast que debate a universidade no nosso cotidiano.
O De Lá Pra Cá é uma produção do projeto de extensão Comunicast do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso, sob a coordenação do professor Luan Chagas.
Assine o nosso podcast e envie um e-mail com sugestões pra gente. O e-mail é comunicastufmt@gmail.com.
Te esperamos no próximo.
Esse podcast foi produzido pelo Comunicast,
um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso.